Inicialmente, então, vamos só dividimos esse estudo em três partes. A primeira parte seria como estava, quais as perspectivas que nós estávamos ali no fim de 2019 para o ano de 2020. Depois, esse pequeno período, mas extremamente avassalador, que é de março até metade de abril, que foi até onde nós obtivemos os dados, e o que esperar depois. Então, no final do ano, todas as expectativas, o mais pessimista dos cenários não chegaria aos pés do que de fato aconteceu nesses dois primeiros, o terceiro e quarto mês do ano. Mas esperávamos, a economia estava se recuperando, um cenário era de retorno ao emprego, aumento de abertura de postos de trabalho. Nós havíamos, no final de 2019, já recuperado a massa total de empregos formais, que em 2012 chegou a 179 mil empregos. Nós estávamos chegando a 157, ainda estávamos abaixo de 2012, mas no nível de 2009, recuperando lentamente, mas recuperando. Nós tivemos um aumento de 2019 em relação a 2012 de aproximadamente 0,07%. E então, nós estávamos com toda essa expectativa de que agora, em 2020, nós íamos ter um número maior de empregos, maior consumo. Inclusive, o PIB tinha expectativa de crescimento em torno de 3 a 2,5%. Ali na metade, antes disso, tive a oportunidade de ler um estudo da Fiocruz que falou que o vírus já circulava no Brasil em janeiro. Em 2019, que é que nós tivemos? A economia cresceu em torno de 5%, aumento no setor de comércio em torno de 11,5%, setor de serviços 10%. O setor que menos cresceu em 2019 foi o setor da indústria, que vinha com um desempenho, com um desligamento maior, que cresceu 0,1%. Estávamos, então, esperando um aumento do dinamismo industrial para 2020. A expectativa mundial não se consolidou e nós tivemos aí uma pandemia, né? Primeiro se começou com o processo de lá na China, ok, e daí, no primeiro momento, pegou todo mundo de surpresa, o Brasil, aí o Brasil, como já os casos já estavam acontecendo em outros países, na China, a Itália já estava com pico, a Espanha já estava, o Brasil automaticamente tomou a atitude, e principalmente alguns governos estaduais, os governos municipais, de fechar, né, e fazer o isolamento social. No primeiro momento, os empresários, principalmente os empregos já formalizados, deram férias para aqueles trabalhadores que tinham ou poderiam ter tirado férias, colocou a maioria em home office e alguns fecharam totalmente suas atividades. Os empregos formalizados ainda puderam fazer isso. No entanto, nós temos também parte dos empregos que são informais. São os microempreendedores individuais, são os vendedores ambulantes, são os CNPJs. E isso aconteceu o quê? Uma parada e, logicamente, uma redução abrupta do seu rendimento diário ou mensal. Não, quando aconteceu isso, quando começou o retorno das férias do pessoal que tinha dado 15 dias e tal, grande maioria foi desligado. Segundo, só o sindicato dos metalúrgicos, foram aproximadamente 500 desligados, 500 empregos, 500 vagas fechadas só no setor metalúrgico nesse período. A partir daí, nós começamos a dividir o ano em dois períodos. A partir da primeira quinzena de março, que foi de fato quando se deflagrou o isolamento social e o fechamento, a partir do momento que as pessoas começaram nessa primeira quinzena, só para vocês terem uma ideia, a solicitação de seguro-desemprego na primeira quinzena de março, que ainda não havia sido deflagrado o processo de isolamento, tinha aumentado em 2,57% de requerimento de seguro-desemprego. Da segunda quinzena de março à primeira quinzena de abril, esse número aumentou. Nós tivemos 41,9 mil, aproximadamente 42 mil encaminhamentos, segundo a FGTAS. Vejam a avalanche de solicitação. Isso é um sinalizador. Quem pede seguro-desemprego é porque teve desligamento. Tá? No Rio Grande do Sul, em abril, foram solicitadas 53 mil solicitações. No estado, teve um aumento de 60% em relação a março. Então, de março, a solicitação de seguro-desemprego em abril foi 60% maior no estado do que a solicitação de seguro-desemprego em março. Então, isso é um sinal maior do que poderíamos imaginar. Sem contar que no período que estava o isolamento social, que estava, ainda está, mas no período que as lojas estavam fechadas, as agências do CIMI também estavam fechadas. E muitas pessoas que ficaram desligadas, nem todas puderam acessar e fazer a solicitação via online, via computador, via a carteira de trabalho digital. Tanto é que quando as agências abriram, nós tivemos filas enormes, um número muito grande de gente solicitando. Então, possivelmente, agora em maio, quando nós soubermos a última quinzena de abril com a primeira quinzena de março, que está fechando, que fechou por agora, nós vamos ter um número superior a esse número que eu passei para vocês. Né? Então, nós tivemos, nesse período, o comércio de Caxias deixando de faturar 3,6 milhões de reais por dia, um decréscimo de 58%, tá?
Que são muitos, né, professora Lodonha? Que são muitos trabalhadores informais também, né, enfim, neste momento.
Sim, é isso que eu gostaria de falar para vocês agora, porque quem solicita seguro-desemprego ou essa participação são aqueles trabalhadores formais com carteira assinada. Aí nós tivemos um número de desemprego informal. Para vocês observarem o seguinte, o auxílio, o governo tentou então fazer o auxílio emergencial, né? No Brasil, a taxa de população ocupada é de 2,5%, nesse período era de 2%, ele passou para 2,3%, que significa 2,3 milhões de pessoas, e a força de trabalho informal que nós podemos analisar é que nós tínhamos em torno de 12,9 milhões aí de desempregados agora no início do ano, e a projeção para o final do ano é que esse número chega a 18 milhões de desempregados, tá? E o impacto foi muito grande no empregadores informais. 1,9 milhões são trabalhadores informais que não têm carteira assinada, os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores familiares, trabalhadores domésticos. Aí a gente vê a dimensão de como foi atingida essa população. Só no primeiro trimestre de 2020, primeiro trimestre é janeiro, fevereiro e março, tá? Nós tivemos uma taxa de informalidade de 39%. Sabe qual era a taxa de informalidade em todo o ano de 2019? 41%. A gente observa o seguinte, que nós teremos um impacto muito grande. O impacto maior nos setores foi no setor o turismo, transportes, toda essa parte de serviços, as pessoas não estão viajando, as pessoas estão ficando mais em casa, as pessoas estão reduzindo o consumo, consumindo o essencial, como alimentação, remédio. Sim, sim. As pessoas estão, mesmo aqui, na região sul, em Caxias do Sul, onde há um programa mais rígido, onde há um número de casos menores, onde há um distanciamento maior em relação a outras regiões do Brasil, mas a gente observa também que algumas pessoas acham que já está voltando ao normal. E esse vírus é um vírus que muitas vezes a pessoa está com ele e está sintomática e pode estar contaminando outras pessoas.